DW. Programa especial. Rádio Deutsche Welle em português.
Memórias da DW. A DW Português para a África comemora este ano um aniversário especial. Foi há 50 anos que foi para o ar a primeira emissão de rádio da DW, destinada especialmente aos ouvintes dos PALOP, os países africanos de língua oficial portuguesa. É por isso que fomos ao encontro de alguns dos muitos colaboradores que ao longo dos últimos 50 anos passaram pela redação. Abrimos o baú das memórias e perguntámos quais foram os momentos mais marcantes ou inesquecíveis que os jornalistas da Deutsche Welle viveram na Alemanha. Falamos com Nélio dos Santos, cidadão guineense e também cabo-verdiano, atualmente a trabalhar na Rádio Macau. O jornalista, nascido na Guiné-Bissau, veio para a Alemanha em 2001 no quadro de um acordo com a Rádio Cabo Verde, tendo ficado um ano na redação da Deutsche Welle em Colónia e em Bona até 2006. Quais foram os momentos que mais o marcaram a nível profissional durante a passagem? Foi o que começámos por perguntar.
Bom, são vários os momentos. Cheguei a Deutsche Welle em agosto de 2001, duas semanas depois dá-se o 11 de setembro. E nesse dia tivemos que fazer toda a emissão em direto, com uma azáfama. As primeiras imagens que nós estávamos a ver na televisão, só depois é que nos apercebemos que aquilo estava a acontecer naquele preciso momento, para o nosso espanto. E depois de toda a reunião de pauta, tivemos que reformatar tudo e centrar a emissão nesse acontecimento. E eu creio que na altura fui atribuído para ouvir os dirigentes dos países africanos de expressão portuguesa sobre aquele acontecimento.
Mais algum momento que queiras partilhar?
Um segundo momento que me marcou na Deutsche Welle foi o golpe de Estado contra o presidente Fradique de Menezes em São Tomé e Príncipe. Nesse dia, eu estava a coordenar a emissão da madrugada, estava na redação sozinho e, a dado momento, recebemos uma chamada de alguém que não se identificou a dizer: cuidado a militares nas ruas de São Tomé. A pessoa desligou e não conseguimos saber mais nada. O próprio colega santomense, cansado, era madrugada, portanto, não tinha nenhuma informação, melhor dizendo. O nosso correspondente na altura, o Adelino Lucas dos Santos, por sinal, tinha viajado com o presidente Fradique de Menezes. Estavam na Nigéria e então tive que passar 19 horas seguidas na rádio e a Deutsche Welle, na altura, depois conseguiu duas grandes entrevistas. A primeira entrevista com o presidente Fradique de Menezes e, pelas nossas contas na altura, a Deutsche Welle foi a segunda rádio a nível mundial que tinha acabado de conseguir falar com o presidente Fradique de Menezes. E como é que nós conseguimos falar com o presidente Fradique de Menezes? Foi através de um colega da redação AUSA, a quem eu pedi, tinha contacto de alguém que trabalhasse a presidência da Nigéria. E foi assim que nós fomos tentando, e lá consegui falar com o presidente Fradique de Menezes. E mais tarde, depois, conseguimos falar também com o líder golpista, o Major Kobó. E foi assim.
Mais algum momento que queiras partilhar?
Um terceiro momento que também me marcou. Eu estava numa praça de Bona, vejo uma caravana enorme de 15, 20 pessoas aproximando-se de nós. E eu começo a ver, mas conhece aquela cara de algum lado? E longe de me imaginar que se tratava de uma ministra federal alemã. E quem era? Era a ministra da Cooperação e Ajuda ao Desenvolvimento, Heidemarie Vitsorek-Zeul. Eu tiro o meu gravador e em 4 anos da Alemanha, era a primeira vez que estava na presença de uma ministra federal alemã. E eu, que tantas entrevistas já fiz a vários dirigentes africanos por este mundo fora, mas nessa altura comecei a tremer de tanto entusiasmo e também de certo nervosismo. E faço uma pergunta em alemão à ministra Vitsorek-Zeul e ela começa-me a responder. E eu, pensando que aquilo estava a gravar, mas estava em pausa. Quando termina a entrevista, vejo que aquilo não gravou, Peço à ministra, por favor, não gravou, repita só pelo menos em um minuto o que acabou de dizer. E ela, educadamente e pacientemente, lá repetiu e depois chega à redação, conta aos meus colegas que tinha acabado de entrevistar uma ministra federal alemã, na altura o Carlos Martins disse, não é possível, Nélio, não é possível. Tenho certeza que é a ministra Aide-Marie Vitsaraktuan, absolutamente. Ele disse, ou és bruxo ou és um homem de muita sorte. Tu aqui, em tão pouco tempo, consegues entrevistar uma governante alemã.
Mais algum momento que marcou o Nélio dos Santos?
Foi o Mundial de Futebol de 2006, que se realizou precisamente na Alemanha, com a participação de três países lusófonos. Angola, pela primeira vez, Portugal e também Brasil. Até o jogo Portugal-Angola realizou-se em Colónia, onde eu vivia, e foi também um momento marcante.
Palavras do jornalista Nélio dos Santos, que passou pela DW Português para a África entre 2001 e 2006, numa entrevista a António Cascais.
Rádio Deutsche Welle em português.
Memórias da DW. Falamos com Joaquim Gonçalves, jornalista angolano que veio para a Alemanha em 1989, ano em que caiu o Muro de Berlim, e veio no quadro de um acordo com a Rádio Nacional de Angola, tendo ficado 6 anos na redação da Deutsche Welle em Colónia e em Bona. Hoje, Joaquim Gonçalves vive na cidade do Lubango, reformado da Rádio Nacional de Angola. Quais as principais recordações da DW?
A primeira grande recordação que tenho da Deutsche Welle é que eu cheguei em 1989 e apanhei um período muito interessante da vida mundial, porque nessa época havia a grande revolução que se desenvolvia no leste da Europa, com constantes mudanças nos sistemas no leste da Europa, começando mesmo pela Glasnost e a Perestroika na União Soviética, que levaram a que os outros países da Europa do Leste também modificassem os seus sistemas muito rapidamente. Isso, para mim, foi de extrema importância, porque quando eu saí de Angola para a Deutsche Welle, eu tinha essa grande convicção que o mundo estava exatamente a viver essa era e que ia assistir a essas grandes transformações. E, portanto, interessei-me muito mesmo, porque provinha de um país com um sistema marxista. Marx e Engels filosoficamente nunca me convenceram e eu estava à espera efetivamente de observar essas transformações no mundo. E tive a felicidade, a grande felicidade de cobrir grande parte dessas transformações que se operaram naquela altura até à queda do Muro de Berlim em 1989. Para além disso, também tive a oportunidade depois de ir a Berlim e eu próprio partir o Muro de Berlim.
Então o que tu nos queres dizer é que foste tu, Joaquim Gonçalves, colaborador angolano da Deutsche Welle, quem partiu o Muro de Berlim? Mas como?
Foi extremamente interessante, António Cascais. Estavam dois cidadãos de fala inglesa, exatamente sobre o muro, com uma marreta a partir de um muro, e do lado da República Democrática Alemã estava um militar a tentar tirá-los de lá e a falar com eles em alemão, saiam daí, saiam para o outro lado. E então eles não estavam a perceber e há um momento em que o militar põe bala na câmara da AKM e eles aí perceberam que tinham efetivamente de ir para o outro lado. E quando eles saltam para o outro lado, eu imediatamente pego na marreta deles e começam a partir o muro, mas a partir do lado da República Federal Alemã. Aí parece-me que se punha uma situação jurídica, não é? Porque os falantes de inglês estavam a partir, mas sobre o muro, que consideramos território da RDA, e eu parti a partir do lado da República Federal da Alemanha, portanto, juridicamente, ele já não tinha, digamos assim, legitimidade para dizer para eu não partir o muro. E estive aí, portanto, durante 6 anos, onde fiz grandes amizades, das quais jamais me esquecerei.
Portanto, vieste cá, partiste o muro de Berlim, fizeste amizades, tiveste algum contacto com o que é a possível liberdade de imprensa e depois levaste isso tudo de volta para Angola. Conseguiste usar o que tinhas adquirido aqui, aí em Angola?
Não totalmente, mas em grande parte consegui utilizar, porque em Angola eu fui diretor de 2 estações de rádio e eu sempre me comportei como um indivíduo que defende a liberdade de imprensa. A liberdade de imprensa em Angola ainda é quase que uma quimera, mas há alguns passos, há uma mudança, há um conceito diferente de jornalismo, não aquele de apenas servilista do regime, do sistema, mas um sistema jornalístico capaz de ser público e servir vários interesses e ter como principal preocupação informar de facto as pessoas.
Foi o jornalista angolano Joaquim Gonçalves que trabalhou na DW Português para a África nas décadas de 1980 e 1990, em entrevista a António Cascais. Falamos agora com Andréa Marques, jornalista cabo-verdiana que trabalhou na DW entre 2006 e 2007. Foi a primeira mulher africana a assinar contrato com a Deutsche Welle. Andréa Marques já tinha trabalhado em várias rádios privadas e públicas em Cabo Verde e era assessora de uma deputada quando, em 2006, se deu conta de um anúncio da DW que procurava vozes femininas. Andréa não hesitou e concorreu à vaga.
Na altura abriram um concurso para jornalistas mulheres, porque haviam só homens na redação e queriam ter vozes femininas. E, portanto, eu soube que havia esse concurso, participei, ganhei e estive lá, de facto, entre 2006 a 2007.
Que a Alemanha vieste a encontrar?
Eu já conhecia Berlim, eu tinha ficado encantada com a cidade e com os museus, portanto, já tinha mais ou menos uma ideia. Mas, sim, fui para Bona, também estive em Colónia, nós convivíamos muito com os jornalistas, também viviam em Colónia. E fiquei encantada com a organização da Deutsche Welle e com departamentos de, na altura, acho que eram cerca de 30 departamentos de línguas diferentes. O ambiente que se vivia era de interculturalidade em Bona e também em Colónia. E então foi muito agradável. Era uma cidade pacata, Bona. E pronto, eu gostei imenso de estar em Bona. Tinha muito verde ao pé da Deutsche Welle e, portanto, foi uma experiência muito, muito interessante.
Houve algum evento, algum acontecimento que te ficou na memória na Deutsche Welle durante o tempo que lá estiveste?
Sim, houve uma entrevista que me marcou. Nós andávamos todos à procura de tentar entrevistar uma ativista britânica dos direitos humanos que estava em Angola e que estava para ser detida ou tinha sido detida na altura. E eu consegui fazer entrevista com a senhora por telefone e, na altura, Johannes Beck chamou-me à sala dele e disse-me: Andréa, eu vou traduzir a peça e todos vão poder aproveitar esta peça, porque, de facto, foi um achado. Nós estávamos todos a tentar falar com a senhora e fiquei muito contente que tivesse conseguido e que depois poderia partilhar o trabalho com todos os outros departamentos que haviam dentro da Deutsche Welle. Então foi, de facto, assim, um momento especial.
E houve alguma coisa que tu tivesses levado da Alemanha e conseguido aplicar em Cabo Verde? Alguma coisa que te ocorre?
Com certeza. A Deutsche Welle tinha um plano anual de formações. E além de ter aulas de alemão durante todo o tempo que eu esteve aí, tive a possibilidade de estar com especialistas de reportagens, de fazer notícias, de apresentação de jornais, de treinadores de voz para a rádio. Então foi não só muito intenso em termos de trabalho, nós tínhamos turnos, madrugadas e noites, fim de semana e feriados, mas também tínhamos a possibilidade de ter formações e isso enriqueceu. Isso foi algo que tive a oportunidade de melhorar as técnicas de reportagem, de notícia, enfim, da apresentação dos jornais. Isso foi algo muito bom, muito enriquecedor.
Portanto, conclui-se que trabalhar durante um ano no centro da Europa foi algo de especial para ti, certo?
Era falar da grande oferta cultural da Alemanha, que eu fiquei muito impressionada. Eu tive a possibilidade de ir à Filarmónica de Köln e, de facto, assisti a espetáculos musicais fabulosos. Mas também museus, e o facto de estar na Europa e ao alcance de vamos de comboio para a França, para a Holanda, isso é uma possibilidade muito interessante. Nós aqui vivemos em ilhas, portanto, para sair daqui são muitas horas de avião. Mas algo muito interessante que ocorre-me agora a dizer no trabalho, que foi um grande desafio, se calhar um dos maiores, era traduzir, fazer peças para o jornal da Bundesliga. Ou seja, eu tinha que traduzir partes das entrevistas dos jogos de alemão para português. Aquilo não era fácil. Apesar de termos os primeiros 3 meses de aulas de alemão, aquilo era, de facto, um desafio traduzir as entrevistas do futebol.
Palavras da jornalista Andrea Marques. Por último, falamos com Pedro Neto, jornalista angolano que veio para a Alemanha em 1990 no quadro de um acordo com a Rádio Nacional de Angola e ficou 5 anos na redação da Deutsche Welle. Pouco depois do regresso à Angola, em 1995, Pedro Neto ocupou vários cargos de chefia, entre outros o de administrador de uma editora de livros escolares. Atualmente, ocupa um cargo de chefia na Rádio Nacional de Angola. Qual foi o acontecimento mais marcante durante a sua passagem pela DW?
Jonas Savimbi, né, que era o presidente da UNITA, naquela altura ainda não tinha havido um processo de paz para Angola, e portanto, começar por aí, além de outros responsáveis da UNITA, Alicerces Mango, Ernesto Mulato, e o Alicerces Mango, por acaso, já não é vivo, mas o Jonas Savimbi esteve, pelo menos, em 2 ou 3 ocasiões distintas na Alemanha, e eu tive o prazer de o entrevistar para os nossos programas. Portanto, a Alemanha, na altura, era um palco político muito importante para onde os dirigentes políticos africanos e da língua portuguesa em particular iam fazer a busca de apoios e outros. Então, nós tínhamos sempre a ocasião de estar com eles e acho de compreender que ter entrevistado o Jonas Savimbi pela primeira vez, isto foi para mim um dos maiores eventos, um dos maiores acontecimentos da minha vida enquanto profissional de jornalismo, não é?
E o que dizer sobre o convívio aqui na Deutsche Welle, na altura que vieste cá? Aqui trabalhava-se com profissionais de todos os países lusófonos e convivia-se com outros colegas de praticamente todo o mundo. Como é que era a convivência? Como é que tu viveste esse aspecto?
Olha, António, nós, na verdade, formávamos uma grande família e essa diversidade cultural que encerrava a Deutsche Welle na altura foi muito importante para nós partilharmos o mundo. Era tão salutar que no final de cada jornada laboral nós saíamos da Deutsche Welle e ficávamos horas e horas e horas e horas a conviver. Depois cada um ia para o seu canto, ia para a sua casa no dia seguinte novamente e éramos já uma família, quero dizer. Já sabíamos que se fulano não estivesse ali na hora da saída, já sabíamos onde encontrar essa pessoa. E nós tínhamos diferentes amigos que fizemos na Deutsche Welle. Eram alemães, eram tanzanianos, eram angolanos, portugueses, etc, etc. Portanto, a Alemanha foi, de facto, um grande aprendizado na forma de convivência na diversidade cultural.
Todos nós, países lusófonos, somos muito diferentes, mas temos muito em comum, não é? E, a certo ponto, já não se distinguia quem era de onde, nós éramos todos, como tu dizes, uma família. Confirmas?
Certo, António, sabes bem que é isso. É interessante saber, é curioso, que como nós tínhamos os países todos de língua portuguesa, desde o Brasil, Portugal, Angola, São Tomé, Cabo Verde, Moçambique, estávamos no mesmo andar, na Deutsche Welle, então aquilo parecia que éramos todos provenientes do mesmo espaço geográfico, não é? Portanto, não havia essa distinção. E nós, como disse anteriormente, fazíamos uma grande família. Aqueles podiam sair juntos, iam conviver, etc, etc. E para nós o fim de semana era uma coisa atroz, porque ficávamos sem nos vermos. E a segunda-feira era um dia muito bom. Estávamos todos novamente juntos e a Deutsche Welle proporcionou-nos isso, deu-nos essa possibilidade. E desse ponto de vista, devo dizer que a Deutsche Welle foi muito importante para esse conhecimento mútuo, que também faz bem e ajuda a quebrar tabus que às vezes se instalam entre as pessoas. Não é?
Palavras do jornalista angolano Pedro Neto, que trabalhou na DW Português para a África entre 1990 e 1995. A entrevista foi conduzida por António Cascais.
Rádio Deutsche Welle em português.
Memórias da DW. Fechamos agora o baú de memórias da DW, mas certamente vamos continuar a criar muitas mais memórias em conjunto. Muito obrigado por nos escutar. Até à próxima.